Luzimar Nogueira, tenho 70 anos, faço parte aqui da equipe da igreja. Os últimos anos eu tenho tido o privilégio, né, de ver a ação de Jesus em minha vida. Eu sou, com meu coração, grato, é muita gratidão mesmo, pela misericórdia de Jesus, pelo cuidado de Jesus e pela graça dele. Foram três ocasiões que foi muito marcante isso para mim. Há 3 anos eu fui diagnosticado com câncer, fiquei muito assustado, com câncer de próstata, mas felizmente fui cuidado e operado no momento mais certo. Outra ocasião, pós-pandemia, como muita gente também aconteceu, fiquei num quadro bem forte de depressão, prejudicando a qualidade do sono e um quadro assim de completa desmotivação. E recentemente me submeti a uma nova cirurgia por problema elétrico no coração, tive que colocar um marca-passo. Mas graças a Deus eu tenho hoje vida plena, vida normal, sem nenhuma sequela. Eu continuo trabalhando aqui na igreja, desfrutando de todas as realizações que a gente desenvolve aqui. Feliz, agradecido por fazer parte dessa equipe, por fazer parte dessa comunidade. E a certeza de ver muito mais milagres, porque eu sempre acreditei na suficiência de Jesus. E mais uma vez eu quero obrigado, Jesus, por toda a sua graça sobre a minha vida.
Não deve perder a oportunidade. Ele é uma pessoa muito amorosa, muito receptiva. Se você for lá para Alphaville e encontrar ele, com certeza vai se sentir acolhido pelo jeito dele, pelo abraço, né, pela conversa. Isso é muito legal, né? A gente está nesse momento que nós estamos nos expandindo, né, enquanto igreja, né? Acho que a adoção na IBMA fez isso com a gente, né? Tirou a gente do nosso pequeno núcleo e expandiu, mostrando que existe uma família da fé. Não que a gente não sabia disso, mas a gente está experimentando essa família da fé maior, não é verdade? Obrigado, Gustavo. Calma aí, que acho que está pegando aqui. Foi, tá bom. Bom, nós estamos falando sobre milagres, né? Na semana passada a gente ouviu aqui o Sandro compartilhando sobre o milagre, né? O primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João, quando Jesus transforma a água em vinho, né, no casamento. E uma das coisas que o Sandro enfatizou, que é muito legal, e é a forma, né, que o Novo Testamento apresenta os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, eles são sinais, né, sinais de uma realidade muito maior. Tenho lido um livro do teólogo alemão Klaus Berger, o livro se chama É Possível Crer em Milagres, da editora Paulus, e é bem legal algumas coisas, alguns insights que ele traz, né, sobre os milagres na Bíblia nesse livro. E o Klaus Berger diz o seguinte, atestando aquilo que o Sandro falou sobre os sinais, né, os milagres no Novo Testamento são sinais, e por essa razão apontam sempre para uma realidade mais profunda. Eles são como as extremidades visíveis de um iceberg. Eu achei muito legal essa comparação dele, né? As extremidades visíveis de um iceberg. E todo mundo sabe, né, que, na verdade, o que a gente está vendo do iceberg é muito menor do que a gente não está vendo do iceberg, né? Abaixo da superfície existe a maior parte do iceberg, algo muito maior do que a pontinha que está despontando para fora. Então, é muito legal pensar dessa forma sobre os milagres. Mas, apesar deles serem sinais, isso não está desqualificando o fato de um milagre ter acontecido concretamente, de forma verdadeira. Então, isso não está falando que o Novo Testamento fala, ó, eles não existiram, eles são só sinais de algo que Jesus queria mostrar. Não, o Novo Testamento apresenta os milagres como fatos reais, que existiram, que aconteceram, que quebraram a ordem natural das coisas, que quebraram a ordem da razão. Mas, como sinais, eles sempre apontam para uma realidade muito maior. E tendo isso como guia, é que a gente vai meditar nessa manhã sobre o milagre que nós encontramos em João 6, o milagre da multiplicação dos pães. Mas, antes de ler o texto, tem alguns pontos que são importantes, e eu acho que eles são comuns no Novo Testamento, e eles nos ajudam a compreender, a entender os milagres. Então, o primeiro ponto é que o milagre, apesar dele ser desencadeado através, né, como o Novo Testamento apresenta, é um clamor, é um pedido de socorro, é alguém que se movimentou na direção de Jesus, ou nele tocou, é uma necessidade que havia, né, e Jesus respondeu a ela. O milagre, ele é sempre uma iniciativa de Deus, no sentido de que Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. O ser humano não consegue manipular o milagre, né? E é aí que a gente se embanana todo, quando a gente pensa que nós podemos manipular o milagre, que nós podemos fazer o milagre acontecer na hora que nós bem entendemos e na hora e do jeito que nós queremos. Não, o milagre é uma resposta de Deus, mas é Ele que está no controle do milagre. Outra coisa é que, apesar do milagre ser algo que somente Deus pode fazer, existe uma participação do ser humano, não é verdade? O Sandro enfatizou isso na semana passada. No milagre do casamento, da água que se tornou vinho, a mãe de Jesus disse: façam tudo aquilo que ele lhes disser. Então, aquele milagre precisou da participação humana em obediência. O milagre sempre pede a participação do ser humano naquilo que lhe é normal e possível. Então, ele pede uma ação, uma resposta de obediência e fé. E a gente vê muito isso no Novo Testamento, não é verdade? Sempre que um milagre de Jesus acontece, Jesus encontrou ali um coração que creu, que tinha fé, que respondeu em fé e obediência. Até o Novo Testamento, ele mostra muitas vezes, falando que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque não havia fé. Então, a fé, a obediência, a participação do ser humano no possível está presente no milagre. O que mais? Bom, evidentemente, o milagre diz respeito a uma situação impossível de ser superada de outra maneira. Não é verdade? Uma situação que está quebrando a ordem natural das coisas e dos acontecimentos. Quem precisa de um milagre é porque está vivendo uma situação de crise, onde as suas forças não são suficientes para dar jeito na situação. Então, o milagre pressupõe uma situação impossível de ser superada pela normalidade e pelos recursos do ser humano. Milagres, eles acontecem, portanto, quando o ser humano faz aquilo que está ao seu alcance de normal e possível, e Deus faz aquilo que é sobrenatural e impossível. O milagre diz respeito a uma ação de Deus quebrando a ordem das coisas, das leis naturais. Então, eu gostaria de ler com vocês, diante disso, o texto de João, capítulo 6, são vários versos, né? Mas a gente vai ler todo o relato, que é muito rico, João 6, do 1 até o 14. E diz assim, a partir do verso 1: depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galiléia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha, e aí se assentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos, e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde compraremos pão para que eles comam? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei com que se acomodem. Havia grama naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de 5 mil aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, e assim com os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, aqui nesse milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, a gente encontra símbolos muito fortes. Né? Então, a gente encontra a pontinha do iceberg. Jesus realizou algo que era impossível de ser realizado. Algumas tentativas de minimizar este milagre, ou de tornar esse milagre mais aceitável à razão, foram feitas, né, e têm sido feitas ao longo da história. Então, alguns falando que o milagre, na verdade, não foi da multiplicação, não foi algo sobrenatural, mas o milagre da partilha. Cada um tinha ali pães e peixes, e quando eles viram o menino com disposição de partilhar aquilo que ele tinha, isso tocou no coração de todo mundo. E daí todo mundo começou a dividir e começou a compartilhar. Ou que Jesus tinha pão e tinha peixes de reserva, e na verdade estava escondido, e daí eles começaram a dividir. Mas isso é extremamente absurdo, né? E passa muito longe da maneira narrativa que os evangelhos, né? No caso o evangelho de João, está apresentando esse relato. Em nenhum momento no evangelho tem qualquer indício de que ele não foi algo sobrenatural que aconteceu. Então, sim, se nós nos aproximamos dos evangelhos, dos relatos de milagre, nós temos que acreditar, crer e dar o crédito a esses relatos. Foi algo sobrenatural, fora da normalidade que aconteceu. Um milagre que quebra a ordem da razão. Bom, mas mesmo assim esse milagre, ele é apenas, mesmo sendo algo concreto, né, e que aconteceu ali, ele é apenas a pontinha do iceberg, sempre apontando para algo muito maior. E é isso que a gente vai ver nesse texto. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da grande multidão que seguia Jesus. Se você lê os evangelhos, existem inúmeros encontros de Jesus com indivíduos, não é verdade? A mulher do fluxo de sangue que toca nele no meio da multidão, e Jesus para, porque saiu o poder dele, curou a mulher, ele ouve toda a história da mulher, o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, o encontro de Jesus com o cego, com o leproso, Jesus chamando os seus discípulos, né, de uma forma muito pessoal e direta, né, para o seu seguimento. Mas Jesus não se relaciona só com o indivíduo, ele se relaciona também, e se você vai ler os evangelhos, você vai perceber isso muito forte, com as multidões. As multidões vão até Jesus, e Jesus tem compaixão, e Jesus tem ensino, e Jesus tem milagres, e Jesus oferece, né, a Ele mesmo, a essas multidões. E o que, que isso significa? Significa que existe, portanto, na missão que Deus confia à sua igreja, na missão de compartilhar o evangelho, né, verbalmente e com a forma que se vive, que se direciona para a expansão do evangelho. Né? Jesus se relaciona com as multidões. Por quê? Porque o evangelho é a maior de todas as notícias, o evangelho é a melhor de todas as notícias, o evangelho é o que o ser humano e todo ser humano precisa em última instância. E por que, que o evangelho, então, ficaria restrito a um pequeno grupo? Não, o evangelho diz respeito, sim, à expansão, as multidões. Isso diz respeito à missão da igreja. Isso, inclusive, diz respeito ao que nós estamos vivendo nesse momento como IBMA Campus 242, que nós vamos ano que vem, ano que vem não, né? Ano que vem o pessoal vai falar, vai querer me matar. Nós vamos, mês que vem, nos reunir num lugar maior. Por quê? Não visando uma teologia de vitória e conquista, né, e em nosso próprio nome, longe da realidade, mas visando a expansão do evangelho. Né? É missão da igreja que contribuir, promover a expansão do evangelho, para que mais pessoas conheçam essa mensagem de salvação. Então, sim, Jesus se relaciona com o indivíduo. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe quais são nossas necessidades, Ele conhece nossa história, mas Jesus se relaciona com as multidões, porque a compaixão de Deus é uma compaixão de Deus que transborda. O segundo é que é interessante que essas pessoas que estão ali reunidas, essa grande multidão, eles tinham visto os sinais que Jesus operava nos doentes. Então, o Evangelho de João apresenta justamente como o Klaus Berger diz, e como o Sandro disse na semana passada, os milagres como sinais, sinais de algo maior, sinais de uma realidade mais profunda. Um terceiro ponto que é interessante nesse relato é que ele enfatiza que estava próximo à festa dos judeus, à festa da Páscoa. E a Páscoa, ela dá todo um pano de fundo para esse milagre de Jesus. Por quê? O que era a Páscoa? É a festa que os judeus celebravam em memória da saída, da libertação do povo, dos seus ancestrais, do Egito. Né? Então, você encontra ali em Êxodo 12, esse relato, onde no momento dessa saída, né, e Páscoa, muitos identificam como passagem, então é a passagem da servidão e escravidão no Egito para um novo tempo, que Deus disse que levaria o povo para uma boa terra, uma terra que mana leite e mel. E durante essa saída, eles estabeleceram um rito, esse é o ritual da Páscoa, onde um cordeiro sem defeito era imolado e servia de alimento, onde ervas amargas e pão sem fermento faziam parte dessa refeição, e onde o sangue desse cordeiro deveria ser marcado, né, passado nos umbrais da porta. Por quê? Porque o anjo do Senhor ia passar naquela noite no Egito, e todo primogênito na casa, onde não houvesse o sangue marcando a entrada daquela casa, seria morto, como de fato foi. Então é o sangue do cordeiro que serviu de alimento, que marcou a casa, e o anjo da morte passou por cima, a passagem do anjo por cima daquela casa. Então, é esse o contexto, né, aonde esse milagre aconteceu, a Páscoa. E a Páscoa, depois da vida, depois do sacrifício de Cristo e da sua atuação, ela apontava, na verdade, para Jesus, não é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado e pelo seu sangue nos salva da condenação e da morte. Então, Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus. Mais um ponto que chama atenção é a quantia de pão que o discípulo de Jesus diz que era necessária para alimentar mais ou menos aquela multidão. Ele fala de 200 denários. Então, o denário é identificado como o salário de um dia de trabalho do trabalhador braçal naquele tempo. Então, você está falando de 200 dias de trabalho para comprar pão para alimentar aquela multidão. Uma situação, de fato, impossível de ser contornada. Se Jesus estivesse guardando e escondendo pão, estava guardando e escondendo muito pão, não é verdade? E aqui tem algo interessante diante dessa grande necessidade. Então, você tem lá uma grande necessidade, 200 denários para cada um comer mais ou menos, 5 mil homens estão ali, né, e muitos falam, sem contar as crianças e as mulheres, então tem muita gente, mas o que, que você tem? Você tem 5 pães e 2 peixinhos. Para mim, quando eu leio isso, 5 mais 2, que dá 7, eu já penso no número 7 na Bíblia, né, e do seu significado simbólico de perfeição e plenitude. 7 dias, né, em 6 dias Deus cria todas as coisas, e no sétimo Ele descansa. Então, o número 7 na Bíblia aparece como esse número da plenitude, né, da perfeição. Então, olha só que interessante, né? A gente pode viajar aqui nessa ilustração. Tem uma grande necessidade, 200 denários. Tem só um pouquinho de pão e peixe, são 7. Mas o 7 ali está falando, ó, tem o suficiente. Então, se Jesus está presente na nossa vida, a gente pode dizer que mesmo tendo pouco, é o suficiente, né? O 7 está ali, é um pouquinho, mas um pouquinho é tudo que Jesus precisa. Então, Jesus não precisa de muita coisa para fazer o milagre, não é verdade? Porque Ele tem todo o poder para operar o milagre. Então, Então, o 7, para mim, ali, ele está simbolizando isso. Tinha o que era suficiente. O texto fala que Jesus estava perguntando, mas para pôr os discípulos à prova, né? Pois ele já sabia exatamente o que ele ia fazer. Então, percebe como o milagre, na verdade, ele está sendo uma novidade para nós, e está nos pegando de surpresa. Mas para Jesus, o milagre não está pegando ele de surpresa. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. E nas nossas vidas, nas nossas histórias, não é diferente. A gente não sabe, não é? A gente acha que tem pouco, mas Jesus sabe exatamente o que vai fazer. E o milagre dele, quando acontece na nossa vida, ele também é uma pontinha de iceberg, apontando para uma realidade muito maior. E é o que a gente vai ver aqui no texto. Bom, depois que Jesus faz com todo mundo se assente, ele dá graças e os discípulos passam a distribuir os pães e os peixinhos. E olha só que interessante, distribuiu tanto quanto queriam. Significativo, não é verdade? Podia ter falado, matou mais ou menos a fome do pessoal, deu para o pessoal comer só para não morrer, e daí foi todo mundo embora para tentar salvar a própria vida. Não, distribuiu tanto quanto queria. Então a gente percebe que o nosso Deus, ele não é o Deus da teologia da prosperidade, que diz respeito a você se enriquecer, né, e a você buscar o seu bem-estar, e a sua vitória, a sua conquista, mas sim, ele é um Deus de abundância, não é? A misericórdia dele se transborda de forma abundante. É por isso que tem relação com as multidões. O evangelho é abundante, porque é Deus derramando, não um pouquinho de graça diante da nossa miséria, mas é Deus derramando graça de forma abundante, né? Então, é Deus matando a fome daquela multidão de uma forma generosa e transbordante. É assim que ele se relaciona com o ser humano, né? O perdão dele é abundante, a salvação dele é abundante, sua graça é abundante. E depois que todo mundo comeu, sobraram, Jesus falou, recolhe aí os pedaços para não desperdiçar nada. Sobraram 12 cestos cheios. E olha só que legal, de novo, os números simbólicos aparecendo. O número 12 na Bíblia, ele diz respeito ao povo de Deus, não é verdade? 12 tribos, né? E no Apocalipse, a cidade, a Jerusalém Celeste, tem 12 portas. Então, 12 apóstolos, né? 12 discípulos, o número 12 fala do povo de Deus. Então, é interessante que esse milagre de Jesus alimentando uma multidão de forma generosa, poderosa e graciosa, sobram 12 cestos, apontando para o conceito de povo de Deus. Então, percebe como que esse milagre da multiplicação dos pães é como se Jesus estivesse encenando, de forma teatral, toda a sua missão messiânica, tudo aquilo que ele veio fazer. O milagre da multiplicação dos pães está encenando. Jesus vem alimentar, de forma graciosa, uma multidão que não tem o que comer. E isso desemboca no seu povo. Esse é o objetivo da missão de Deus, não é verdade? Reunir um povo que lhe pertence, que lhe conhece, e que vai viver a eternidade debaixo da sua paternidade, do seu amor e do seu senhorio. Então, 12 cestos é extremamente simbólico. E no finalzinho, tem mais um ponto que dá todo o pano de fundo do milagre. Quando a multidão vê o milagre, olha o que eles falam, que verdadeiramente esse é o profeta que devia vir ao mundo. Com quem que eles estão identificando Jesus aqui? Com Moisés. Por quê? Porque lá em Gênesis, Deuteronômio 18:18, Moisés recebe essa promessa de Deus, que Deus ia levantar um profeta como ele do meio do povo, e que esse profeta ia transmitir a mensagem de Deus, e que o povo deveria andar, né, seguindo a sua voz. Então, no judaísmo, se desenvolveu, diante disso, a ideia de que o Messias esperado, ele é o novo Moisés. Então, o pessoal lá está esperando que vai vir um Messias, o novo Davi, mas o novo Davi tem características de um novo Moisés. Assim como a gente vai ver depois, na argumentação de Paulo, que ele tem características do novo Adão, não é verdade? Que trouxe a salvação. Então, ele é o profeta que devia vir, Ele é o novo Moisés. Percebe? E depois a gente vai ler agora aqui, o que se seguiu depois da multiplicação. E foi exatamente isso. É esse Moisés, né, esse novo Moisés, que assim como o antigo Moisés, e o antigo Moisés celebrou a Páscoa na saída do povo, e o antigo Moisés foi o canal pelo qual o maná veio e alimentou o povo no deserto, e o novo Moisés está trazendo o quê? Um novo alimento. E a gente vai ver na argumentação que se segue, na conversa de Jesus com o povo, depois do milagre, que esse novo alimento é muito superior ao alimento que o outro Moisés, o primeiro Moisés, proporcionou, que Deus proporcionou através do primeiro Moisés no deserto. Olha só que legal. O Ratzinger, né, Bento XVI, ele reconhece isso no milagre da multiplicação. E ele diz o seguinte: a multiplicação dos pães torna-se, por um lado, o sinal destacado da missão messiânica de Jesus. Portanto, a multiplicação dos pães é a pontinha do iceberg, apontando para essa missão de Jesus que é muito maior, apontando para o sacrifício de Jesus como essa dádiva do pão que mata a fome. Mas mata a fome de uma maneira muito mais profunda do que aquele pão que eles haviam acabado de comer e do que o maná que o povo comeu no deserto. É essa argumentação que a gente encontra no capítulo 6 mesmo, se você seguir lendo, do povo que chega para Jesus depois do milagre. Então, eles estavam muito felizes, já tinham acabado de encher a barriga e eles estavam procurando Jesus, porque Jesus era um cara que estava fazendo milagres. E eles chegam para Jesus, e daí eles falam para Jesus: ô, mestre, Jesus tinha ido para outra margem do lago, né? Como que você chegou aqui? E Jesus sabia muito bem qual era a intenção deles. Jesus sabia muito bem e sabe muito bem o que passa aqui dentro do ser humano. E Jesus fala assim: ó, vocês estão aqui não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pelo alimento que perece, mas por aquele que permanece para a vida eterna. E daí o povo fala: Jesus, e o que nós devemos fazer então para fazer as obras de Deus, para trabalhar nas obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou. E daí o povo fala: mostra-nos um sinal para que a gente creia, então. Os nossos pais, eles comeram o maná no deserto. Moisés lhes deu um sinal. Jesus fala: pois muito bem, comeram o maná no deserto, mas depois morreram. O alimento que eu estou oferecendo é um alimento que dá vida e dá vida eterna. Então o povo pede: dá-nos desse pão. Se esse pão é melhor do que o pão de Moisés, nós queremos comer ele. E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Percebe que todo esse milagre é como uma encenação teatral que está caminhando para que Jesus, né, declare essa verdade espiritual e muito mais profunda, que ele é o pão da vida? Agora a gente vai ler o texto que segue essa conversa de Jesus, que é o verso 52 até o 58. E a gente vê Jesus enfatizando claramente isso, que ele é o pão da vida e os desdobramentos dele ser o pão da vida. Diz assim o verso 52: os judeus discutiam entre si dizendo: como esse homem pode dar-nos a comer da sua carne? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Então, olha que extremamente forte, né? Quando Jesus identifica o seu sacrifício, o seu corpo como pão, o seu sangue como vinho, e é isso que nós fazemos quando nós celebramos a ceia. Por quê? Porque Jesus está ilustrando uma necessidade profunda e básica do ser humano. Ele está pegando o alimento, e o alimento é o básico, não é? O que eu e você precisamos da comida e da bebida para nos mantermos vivos. É o básico para a subsistência. E Jesus está usando a comida e a bebida para mostrar para nós o que espiritualmente Ele faz por nós, da mesma forma como materialmente o alimento faz para o nosso corpo. É vital para a nossa sobrevivência. O que mais que a gente encontra aqui Jesus falando? Que essa é uma oferta. Ele, né, como pão partido e vinho derramado, é uma oferta da graça de Deus. Como eu disse, abundante. Todos comeram até ficarem saciados plenamente. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, que é o que a multiplicação dos pães está apontando, é uma oferta graciosa. Não é algo que nós conseguimos pelo nosso próprio esforço. Não é algo que nós fizemos algo para merecer, mas é tão somente fruto da graça de Deus. E é por isso que quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, na ocasião da celebração da ceia, nós nos aproximamos com esse profundo senso de quebrantamento. Não é verdade? Nós somos aqueles que não merecem, recebidos livremente na mesa do Senhor. E o alimento que nos dá a vida, e uma vida eterna, maior do que essa vida que o alimento físico proporciona, é o próprio corpo e sangue do nosso Senhor, do anfitrião que foi partido por nós. Joseph Ratzinger, mais uma vez, falando sobre o milagre da multiplicação dos pães e da ceia, ele diz o seguinte: assim, a Eucaristia é decididamente trazida para o centro da existência. Aqui Deus nos oferece realmente o maná que a humanidade aguarda, o verdadeiro pão do céu, do qual como homens podemos em última instância viver. Mas é claro então que a Eucaristia se torna o grande encontro do homem com Deus, no qual o Senhor se dá como carne, para que nós nele e na participação no seu caminho possamos tornar-nos espírito. Então, olha só que legal, quando Jesus usa algo do cotidiano, pão, peixe, para ilustrar uma verdade espiritual tão profunda. Qual é o verdadeiro alimento que, em última instância, todo ser humano precisa para que encontre vida verdadeira, vida de Deus, vida eterna? É o próprio Cristo que se dá por nós. E quando nós comemos deste pão, ele nos torna um ser espiritual, no sentido da nossa profunda comunhão com Deus. O nutricionista, a Dri vai poder falar isso, né, Dri? Vê se você concorda com essa frase, Dri, que você é o que você come, né? Então, o que nós comemos faz, né, ter uma influência direta sobre quem nós somos, né, biologicamente, de forma nutricional. Este alimento espiritual nos leva a uma profunda comunhão com Deus Pai. Se nos alimentamos de Jesus, é o que Ele diz, nós permanecemos nele e vivemos por causa dele. Assim como Ele está numa comunhão íntima, Ele é um com o Pai, da mesma forma nos tornamos um com Ele. É esse alimento que nos traz a vida. Aquele que come de Jesus, por Ele vive. Aquele que come de Jesus, permanece em Jesus e Jesus nele. Aquele que come de Jesus, vive como Jesus viveu, pensa como Jesus pensa, age como Jesus age. Jesus está sendo formado nele. Então, na ceia, nós representamos a nossa profunda comunhão com Jesus e com Deus Pai. Percebe como esse milagre de Jesus, ele tem algo debaixo da superfície que é muito maior? E é o que Jesus está falando ali para aquele povo que se alimentou do pão que ele multiplicou: eu sou em última instância o que vocês precisam para viver, muito mais do que o pão físico que garante que você fique firme, que fique de pé. Jesus é esse pão, Jesus é esse alimento. A fome que o ser humano tem em última instância é muito mais do que fome de justiça, fome de paz, fome de conforto, fome de amor, de afeto. É a fome em última instância pelo próprio Deus. E o milagre da multiplicação está apontando para isso. Portanto, todo milagre é um sinal de algo maior, sinal da graça, sinal da salvação. E a gente pode falar que não só esses milagres da Bíblia são sinais, mas os próprios milagres que acontecem no nosso cotidiano, eles são sinais de algo muito maior. Cada cura, cada provisão, cada livramento, cada reconciliação, cada mudança de mente, de comportamento, cada milagre que acontece em nosso cotidiano, em nossas vidas, algo fora do normal, que nós reconhecemos como algo vindo de Deus, aponta para algo muito maior. Apenas a ponta do iceberg, apenas a restauração provisória de algo que está apontando para uma restauração final da vida. Então, se Deus cura hoje um corpo enfermo, e isso nós não podemos manipular essa cura, mas é somente uma resposta dEle, está em última instância apontando para que um dia nós vamos ter novos corpos, glorificados à semelhança do corpo de Jesus. Se hoje a compassiva pode fazer algo que contribui para a justiça, para a misericórdia, para a compaixão neste mundo, está apontando para a restauração final de todas as coisas, que é muito maior do que a gente pode como ser humano fazer aqui nesse mundo. Então todo milagre da parte de Deus é um testemunho vivo e está apontando para uma esperança muito maior daquilo que nós podemos esperar da parte de Deus. Assim como essa multiplicação dos pães apontava para um alimento muito maior que seria oferecido pela vida do mundo. O objetivo do final do milagre é levar-nos a um encontro com Deus e sua glória. E é exatamente o que acontece aqui. O milagre de Jesus, muito mais do que alimentar uma multidão, queria direcionar essa multidão para o encontro com Deus Pai e sua glória. Porque em última instância, todo milagre é para a glória e revelação do nome do nosso Deus. No milagre também, nós somos humilhados. Nós nos despimos de todo orgulho, de toda autossuficiência. E nós temos que reconhecer que foi uma intervenção poderosa, misericordiosa e amorosa desse ser muito maior do que nós, do Deus vivo. Então o milagre mostra que eu não sou suficiente. O milagre mostra que 7 pães, 5 pães e 2 peixes não são suficientes. O milagre mostra a limitação do ser humano. Nos humilha para que a glória de Deus apareça. No milagre, somos lembrados de quem Deus é, portanto, e de quem nós somos. Somos lembrados sobre o amor, sobre o cuidado, sobre o poder, sobre a glória e majestade do nosso Deus. No fim, no milagre, nós não somos o centro, mas Deus é o centro, porque o milagre revela esse Deus a nós. E é o que acontece, se você vai lendo o capítulo 6 até o final, alguns discípulos, o capítulo 6 fala, começaram a abandonar Jesus depois disso, porque acharam a palavra muito dura, que eles tinham que comer do seu corpo e beber do seu sangue. E no verso 67, Jesus se volta para os 12 e diz: e vós, não quereis partir? Mas Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. Quanto a nós, cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. É isso que aconteceu depois do milagre da multiplicação dos pães. O reconhecimento e a fé de que Jesus era o Santo de Deus. Todo milagre caminha para isso. Todo milagre tem que desembocar nisso. O conhecimento, o reconhecimento de quem Jesus é. Portanto, o milagre está a serviço da revelação de Deus nesse nosso mundo. Amém? A minha oração por mim e por você é para que a gente espere da parte de Deus os milagres. Não para a nossa glória, ou para a glória da nossa igreja. Não para que ele seja manipulado ao nosso bel prazer. Mas para que o milagre revele em nossas vidas, e através das nossas vidas, a glória de Jesus Cristo. Que o milagre desemboque no conhecimento de Deus. Que o milagre leve à fé. Que o milagre leve aquele que experimentou o milagre a declarar como Pedro. Para quem iríamos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que o milagre aconteça, e aconteça para a glória do nosso Deus.